Moçambique celebra 45 anos de independência. Foi a 25 de junho de 1975. Conosco, aqui na Voz da América, para partilhar a sua visão sobre o papel das artes na construção do país, o jornalista, jurista e escritor moçambicano Tomás Vieira Mário. Uma conversa, várias leituras.
Eu penso que em 1975, Moçambique cultural era ainda um mosaico de veras confuso, porque estávamos na interseção entre aquilo que eram as manifestações, enfim, culturais tipicamente africanas, e aquilo que era também a influência quase que imposta pelo regime colonial. E aí tínhamos, sobretudo, se quiser, dois mundos que até não se encontravam. Havia o mundo rural, que sempre permaneceu resistente com as suas próprias manifestações culturais de toda a natureza, desde a dança, o canto e as tradições dos contos, dos carenganas. E também, pois, havia uma cultura urbana nascente que fazia um pouco a simbiose entre essas tradições tipicamente africanas com alguma influência portuguesa. E também nascia no meio urbano. Estou a falar especificamente do campo artístico musical que eu mais vivido, uma emergência de um certo estilo de música moçambicana urbana. Mas em outros âmbitos culturais, como sendo, por exemplo, na área das letras e artes, já em 1975 já havia, digamos assim, alguns marcos importantes de identidade cultural moçambicana no domínio da arte escrita, nomeadamente. Moçambique foi sempre tido como um poema de poetas, não é? E aí a poesia moçambicana floresceu mesmo antes da independência e nasce o nome do Craveirinho, do Rui Nogueira, do Aldir Nogueira, do Rui Gnófilo, outros nomes conhecidos. No âmbito do na prosa como tal, foi um país muito avaro. Tivemos o livro, nós estamos contigoso, do Luís Valdo Humana, um livro único deste autor, e muito pouco até a independência. Então, de um modo geral, penso que podemos descrever assim o ambiente cultural moçambicano em 1975.
Em 1934, depois de muitos anos na África do Sul, onde tinha uma carreira afirmada, Fanny Mfumo, esse compositor, regressa a Moçambique para cantar a independência. Ele e outros artistas da época acompanharam o nascimento de uma nação. Tomás Vieira Mário.
Sem dúvida, penso que a forma mais exuberante e mais envolvente e informante da própria independência foi mesmo a expressão cultural nos seus mais diferentes formatos. Tivemos uma explosão enormíssima no canto, na dança, que foi muito marcante, nomeadamente até nasceu um tipo de teatro chamado-se jogral, e que era também um instrumento de indução ideológica próprio da época, mas houve só uma grande explosão cultural que exprimia satisfação pela independência recém-conquistada. E aí nasceram então os novos nomes da nossa literatura, através, nomeadamente, dos meios de comunicação social, que também foram um grande contributo nessa área, a Rádio Moçambique, com programas como Poesia e Consulta Todo Mundo, a revista Tempo, a célebre revista Tempo, tinha a página cultural, o Jornal da Beira, o Jornal da Beira, que tinha o Diálogo. Todos esses espaços culturais nos mídias foram grandes pivôs que incentivaram a emergência de escritores, de contistas e por aí fora. E nasceram, depois, ao nível institucional, as célebres casas de cultura. Enfim, um estilo bem socialista, de cultura popular, pelas cidades, que também incentivaram o nascimento de músicos como espaços de criação coletiva, artístico cultural nas cidades. Então, foi, de facto, um período de muita ebulição, que viu o nascimento de muitos talentos, hoje já consagrados, alguns deles que conhecemos no nosso programa artístico cultural.
Na música, por exemplo, os artistas musicais acompanharam muito mesmo a época da crise, desde os tempos da fome. Estou a recordar grupos como Groane, por exemplo, que criticavam também a situação de fome, mas também... quando o conflito armado, que o Tomás Vieira Amário também cobriu, quer em Maputo, quer em Roma, começou a ficar muito quente, os músicos foram os primeiros a dizer basta.
Sem dúvida. Eu penso que de todas as manifestações culturais moçambicanas, o estilo musical foi sempre o mais vibrante, o mais avançado e o mais envolvente, até por algumas das línguas moçambicanas. Não tenho dúvida que a música sempre esteve na vanguarda, mesmo na independência, mesmo a manifestação dos primeiros desencantos com a independência, com a fome, com as bichas e com a guerra, foram os músicos os que mais claramente exprimiram o que o povo sentia sempre. O Groane foi, digamos, a manifestação mais bem organizada de jovens, mas havia manifestações individuais muito fortes que denunciavam, enfim, os novos desafios, os desmandos de todo tipo que se seguiram no tempo da crise. E, portanto, os músicos, eu penso que Moçambique lhes deve muito em termos de expressão e descrição histórica de cada fase da nossa história, desde a presença até os dias de hoje.
Bem fria da independência à crítica, os artistas de fato acompanham o dia a dia de Moçambique, tal como fez o célebre Salvador Maurício. Neste tema, os ratos roeram tudo. Se por um lado os artistas fazem intervenção social ou animam festas, há necessidade de profissionalização. E aí o país tem desafios, diz Tomás Vieira Mário.
Realmente, se temos muita criatividade, muita pujança artística, falta-nos a visão disso como indústria. a visão da arte e letras como indústria que tenha agentes preparados não só para dar encaminhamento e divulgação, mas também para promover a arte ao nível internacional, mesmo no nível interno. Não temos ainda tipo agências culturais que conheçam o mercado e possam, digamos, levar a nossa arte para além fronteiras e mesmo fazê-la circular dentro do território nacional. Ainda nos falta um pouco este tipo de profissionais na área cultural. Temos já há alguns anos aqui o Instituto de Artes e Cultura, o IZARC, que forma gestores culturais, parece que pronto, é uma inovação, mas ainda se sente bastante falta de agentes culturais, de agentes que possam servir como se faz no futebol, estes caçadores de talentos que depois os vendem, entre aspas, pelo mundo. Nos falta, digamos, ainda essa percepção do negócio na cultura, de promotores, agentes culturais que possam dar mais asa aos artistas para voar um pouco mais além. Então, de facto, é uma lacuna ainda muito forte entre nós.
Há muito talento na literatura, por exemplo, que acaba de não sair do nosso quintal, mas também ao nível interno, a leitura é outro desafio.
É verdade, é verdade. Esta é uma grande lacuna. A leitura em Moçambique é um grande problema. Lê-se certamente muito pouco. Basta falar com as editoras que dizem que ficam com 1.000 exemplares durante 5 anos, não conseguem vender 1.000 exemplares de um livro. Quer dizer, é um balanço muito mau. A leitura está muito, muito, muito abaixo. Temos uma classe média que, enfim, nesse aspecto, ainda não chegou lá, há pouca leitura. As editoras fazem o esforço que fazem, mas ainda, semana passada, vi uma entrevista de um editor muito experiente, da Angira, a dizer, bom, agora estão precisando mesmo do apoio do Estado, porque não estão a conseguir manter-se, os livros são feitos e não há leitura. Então, falta também um incentivo à leitura, porque a leitura não deve ser incentivada. Isso começa uma vez mais na escola, não é? O debate de voltar ao ensino, incentivo à leitura na escola, porque ela não começa a leitura. Se o estudante na escola faz o ensino primário e secundário, não ganha essa hábito, não o vai obter quando adulto. Então é toda uma cadeia, não é, que tem que ser mexida para se abordar a questão da leitura, que obviamente influencia a produção literária no país.
Dormes e o mundo marcha, ó pátria do mistério. Dormes e o mundo rola, o mundo vai seguindo. O progresso caminha ao alto do hemisfério e tu dormes no outro sono teu infindo. A selva faz de ti sinistro ermitério, onde sozinha à noite a fera anda rugindo. A treva e a escravidão têm aqui seu império, e tu, ao tempo alheia, ao África dormindo, desperta. Há muito que no alto adejam corvos, ansiosos de cair e beber aos corvos. Teu sangue quente ao escrava sonâmbula. Desperta, o teu dormir é mais do que terreno. Ouve a voz do progresso, este outro nazareno, que a mão te estende e diz, África surge e ambula.
De Ruiz Noronha, na voz da sua filha Elsa de Noronha, ouvimos o poema Surge e Ambula, Levanta-te e Caminha. Tomás Vera Mário, mesmo com essas lacunas na leitura, um mercado quase inexistente para sustentar os artistas, as manifestações culturais definitivamente contribuem para esta ideia da moçambicanidade.
Certamente que sim. Certamente que foi um fator muito importante, determinante. Este é um país, nunca nos podemos esquecer, muito diverso em termos de riqueza étnico-linguística e cultural. E se não fosse porque existem pontos que nos conectam, seria difícil manter o país unido. Então, eu acho que manifestações culturais, mesmo o esforço que houve, por exemplo, nos anos da independência, com a Companhia Nacional de Canto e Dança, por exemplo, foi uma grande experiência de canto e dança, com uma companhia estatal, que uniu o pastor João Maputo com cantos e danças das diferentes línguas, foi muito importante para criar uma ideia de moçambicanidade. E também, não podemos esquecer, sendo se disse, a literatura, nomeadamente a poesia, que foi sempre a mais pujante, foi muito importante em termos de criar uma ideia de moçambicanidade. Então, é um fator muito importante e também, não em termos como se podia pensar de que a língua portuguesa, mas o próprio facto de conhecermos a nossa diversidade e apreciá-la foi muito importante no âmbito cultural. Hoje em dia, pode tocar Mapigo em Maputo, Marrapenta dança-se em Cabo Delgado, Xuoda dança-se em Sofala. Quer dizer, há aí, de facto, uma grande interação cultural que cria alguma figura de identidade moçambicana graças a essas trocas, ao conhecimento mútuo que a cultura nos traz ao longo desses anos. Certamente que sim.
Podemos sonhar, já vamos terminar a nossa conversa, podemos sonhar, Tomás Vieira Mário, com a internacionalização das artes moçambicanas e que caminhos, se calhar, poderíamos seguir para isso acontecer?
Eu penso que já houve algum esforço, eu me lembro, aí há uns anos, houve uma companhia de canto e dança, já era uma companhia que andava pelo mundo, o próprio grupo Euforo, lembras-te muito bem, o Euforo, andou pelo mundo todo, e era um grupo internacional, pela Europa do Norte, o grupo Marrabenta Moçambique, já teve no mundo fora. Nossa literatura já chega ao Brasil, é bem lá vista no Brasil, em Portugal também. Agora, penso que nos falta um pouco do comboio do Estado atrás disso tudo. Eu vou dar um exemplo. Temos aqui, por exemplo, muitos músicos que vêm do país irmão, que é Angola. Vêm para Moçambique e tocar aqui. Eu sei que esse músico, na sua maioria, tem passaporte de serviço. Portanto, se o senhor angolano dá o passaporte de serviço que lhe está a facilidade de viagem. É um tipo de apoio do Estado que aposta nisso como uma forma também de limpar o seu país. Então, acho que o Estado também deve ter talvez um pouco mais de ousadia nisso e não deixar apenas as forças de mercado, porque podem não ser suficientes para pôr o país culturalmente fora das fronteiras e mais possível para a nação moçambicana.
E mesmo para terminar, Tomás Vieira Mário escreve, devo confessar que também leu muito no Jornal Domingo, quando assinava como Vimaró, e também toca guitarra, mas é daqueles que apareceram.
É isso aí, pronto, nas horas vagas e com amigos, não o faço profissionalmente, faço como um alimento cultural e pessoal e não tanto para fins públicos. E faço com gosto sempre que haja espaço. Neste momento estou para lançar um livro que se chama Carta ao Meu Pai e Outras Memórias. É um percurso pessoal e profissional que procura resumir os vários anos, de vida e de experiência desde o campo até a experiência profissional por Moçambique, Portugal, Roma e Niassa, para onde eu passei. Então é mais um exercício que deve ser daqui a pouco em Maputo.
Tomás Vieira Mário, jornalista, jurista e escritor moçambicano, em conversa conosco sobre arte e letras em 45 anos de independência do seu país. Foi Artes aqui na Voz da América em Washington, D.C., com Mariano Bartolomeu e Amancio Miguel. Até o final, Selma Mahmoud, um exemplo de internacionalização. Até para a semana. Thank you.
I'm not.